Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a professora Yoshio Sami Ferrari Leite. Ela é autora do livro O Lugar das Práticas Pedagógicas na Formação Inicial de Professores, publicado com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Yoshio, inicialmente eu queria saber como surgiu esse livro dentro da sua trajetória.
Ela vem ao longo de toda a minha vida de universidade, porque acho que toda a vida, desde o mestrado, eu venho fazendo trabalhos e pesquisas sobre a formação de professor. Por que que essa tese surgiu, né? Eu venho muito batalhando aqui como professora do curso de graduação, nas licenciaturas, com uma melhor qualificação da formação do professor dentro do seu processo de formação inicial, né? Por que que eu tenho feito isto? As reportagens da imprensa mostram, e acho que os comentários aí do senso comum também, e os trabalhos científico-acadêmicos também estão mostrando, pelas avaliações em grande escala, que a escola não está atendendo adequadamente essa população depois do processo da expansão das vagas para uma camada da população que nunca teve acesso a ela. Então, atender 97% das crianças em idade escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, para mim, é um mérito histórico muito grande, porque até então a gente tinha essa população excluída. Agora, o que que ocorre? A hora que essa população chega dentro da escola, a complexidade decorrente do próprio processo de democratização da sociedade e também da evolução tecnológica da sociedade, está mostrando que a escola não está respondendo com ensino de qualidade aos alunos. Nessa busca, no desafio aí de uma escola de melhor qualidade, eu acho que um fator importante aí se refere ao papel que o professor desempenha no dia a dia na sala de aula, né? E que, embora essa relevância e importância do papel do professor se constitua como tal, vários estudos têm mostrado que a formação desse professor não está sendo feita de uma forma adequada para responder a essa complexidade que é a sala de aula nos dias de hoje. Então, o que que é que eu fui tentando verificar? Qual é a possibilidade de uma melhor formação de professor dentro do seu aspecto de formação inicial? É trabalhar com a questão do estágio e da prática de ensino, que na minha tese eu estou chamando de práticas pedagógicas, né? E por que que eu fui vendo esta temática? Porque a partir da LDB de 1996, a gente tem vivenciado mudanças bastante significativas dentro da política de formação de professor, né? E uma dessas normatizações, a partir da LDB, passava a prescrever que o curso de licenciatura, em qualquer área, em qualquer modalidade, deveria contemplar 400 aulas, 400 horas de prática como componente curricular, do início ao final do curso de licenciatura, e mais 400 horas de estágio supervisionado. E que, na verdade, essa somatória daria 800 horas-aulas de um espaço em que eu realmente poderia estar pensando numa possibilidade da socialização profissional do futuro professor de uma forma mais orgânica, mais planejada, mais articulada entre as matérias que compõem o currículo de formação desse futuro professor. Tá? Isso é uma legislação lá de 2001, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, a partir do qual todas as licenciaturas deveriam compor o detalhamento dessa legislação para a sua área. Então, a licenciatura de Física deveria adequar isto para a área da Física, o pessoal da Pedagogia devia adequar para a Pedagogia, ou da Geografia, idem, enfim, todas as licenciaturas. Então, embora eu tenha ali um posicionamento no livro a favor dessas 400 horas de prática de ensino e das 400 horas de estágio dentro dos cursos de formação de professor, houve uma resistência muito grande por parte das próprias instituições formadoras para que isso ocorresse como mudança significativa no projeto pedagógico do curso. Tá? E ao lado dessa resistência das instituições, as próprias instituições privadas também resistiam em fazer a mudança por conta de que isso significava o contrato de professores que ficassem responsáveis por alguma coisa que seria prática de ensino ou estar supervisionado, que é diferente da hora-aula da professora de psicologia, de didática ou de política educacional. Enfim, aquilo que eu encarava no meu estudo como avanço, acaba se perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, quando se aprovam as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Porque, então, essa política elimina por completo as práticas de ensino como componente curricular e diminui a carga do estágio supervisionado. Até onde eu sei, existe já um outro parecer aprovado em nível do Conselho Nacional de Educação, ainda não homologado pelo Ministro da Educação, no sentido de tornar todas as licenciaturas iguais à licenciatura da pedagogia. Significa o que é isto? Voltar dentro da política educacional para uma situação que era antes de ter apenas as 300 horas de estágio sem a preocupação da prática como componente curricular. Na verdade, Oscar, isso não significa um somatório de carga horária apenas. Isso significa uma mudança na cultura e na concepção do como é que eu vou conceber a articulação da teoria e da prática, da teoria com a realidade da escola pública. É por isso que eu achava que era uma possibilidade que esse espaço podia estar oferecendo ao futuro aluno condições melhores deles se capacitarem, deles se prepararem para enfrentar esses inúmeros desafios que hoje a escola se apresenta como problemas para os futuros professores.
O maior desafio qual seria desses todos que nós estamos conversando? Mas como que a senhora enxerga isso como especialista que a senhora é?
Olha, eu acho que São vários. Quando eu penso na formação inicial, eu estou pensando no preparo do professor para determinados saberes do campo da disciplina em que esse professor vai estar lecionando. No entanto, eu acho que ele, além de ter o preparo específico, por exemplo, na área da matemática, ele tem que saber todos os desafios que são inerentes ao processo do ensino-aprendizagem. Por outro lado, eu também acho que ele tem que ter determinados saberes oriundos da esfera da ética, por exemplo. Então, por que fazer? Por que esses alunos? Acho que vai para outras dimensões da ética, da estética, que eu acho que a gente não está conseguindo desenvolver isso direito nos cursos de licenciatura, porque a impressão que eu tenho é que nos cursos de licenciatura, Os conhecimentos estão sendo trabalhados de uma forma bastante fragmentada e desarticulada. Então, eu via a possibilidade das práticas pedagógicas, como eu denominei no meu livro, como sendo esse espaço de possibilidade de interação desses conhecimentos teóricos, dos saberes teóricos, com as outras dimensões dos saberes que são necessários para a formação do profissional professor. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que não dá só... Eu acho que a gente tem professores que não dominam sequer o conhecimento específico da matéria. E tem professores que, também não dominando isso, não domina os outros saberes necessários à função docente. Então, eu vejo a formação de professor de forma bastante precarizada aí no sentido da possibilidade de uma melhor inserção profissional desse professor na realidade da escola pública brasileira.
E a senhora começou a se interessar por essa área, por quê? Logo no início até da sua carreira, por que esse tema chamou tanta atenção da senhora?
Eu acho que por causa da própria carreira que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Quer dizer, eu fiz pedagogia, fui parar numa escola rural para alfabetizar a criança. O próprio curso, em termos de lidar com essas crianças, não foi uma coisa muito, muito fácil de estar trabalhando, porque o curso é muito fragmentado aí para eu poder alfabetizar a criança, ao mesmo tempo lidar com as crianças do segundo ano, que eu fui parar numa escola rural. Aí, quando eu saí da universidade, eu fui parar no outro extremo, que foi dentro da universidade, numa sala de ensino superior, onde eu deveria dar aula de didática ou aula de estrutura. E também essa questão era uma questão que estava, fragilizada na minha formação. Então, tanto quanto eu atuei como professora, e tanto quanto atuei como formador de novos professores, isso acabava me inquietando, porque a gente... faz o quê? Não sei mais, viu, Oscar? Porque, assim, eu passei 14 anos da minha aposentadoria, então eu não sei mais fazer a conta de quantos anos eu sou professora. Mas eu acho que é um aspecto muito relevante quando eu tenho um compromisso com a escola pública e busco sonhar com uma escola pública de qualidade melhor do que está posta aí. Agora, quanto mais eu vivencio, mais eu vejo a complexidade que se apresenta na escola. Então, eu acho que é um pouco dentro desse quadro que a problemática do livro foi aparecendo.
A universidade hoje está melhor aparelhada para pensar essas questões que nós estamos discutindo? Até pela sua longa experiência nessa área, quer dizer, ela foi se preparando, de certa maneira, para discutir essas questões envolvendo as práticas pedagógicas?
Eu acho que sim, né? Porque antigamente a gente não tinha os espaços criados de conselho de curso, de comissão de ensino, de comissão de estágio. E hoje não, hoje eu tenho uma representação dos próprios professores e de alunos dentro dos colegiados que coordenam os cursos. Existe aí uma pró-reitoria de graduação. Então eu vejo assim que eu estou pensando, comparando com o início da minha carreira, né? Então, existem espaços institucionais que poderíamos pensar que poderia ser aproveitada para um trabalho coletivo, né, de articulação dessas questões que eu vou apontando, porém, existe também muitas resistências, principalmente nas universidades mais tradicionais, para que isso ocorra. Então, eu acho que eu vou morrer e eu não vou ver isso resolvido.
E as novas gerações e seus alunos, por exemplo, estão mais sensíveis para esse tipo de problema que nós estamos conversando?
Eu acho que sim, né? Quando eu penso no meu grupo de pesquisa aí, agora já em nível de pós-graduação, de mestrado, doutorado, eu vou vendo que você vai atuando num nível diferente daquele da graduação, né? Então, as atitudes começam a ficar diferentes, o resultado da pesquisa, o olhar que se faz para buscar os próprios dados empíricos da pesquisa, você já vai orientando, como é, vai se sensibilizando para esses aspectos. Só que, assim, como é que isso, o resultado da minha pesquisa, pode interferir na política? Isso não é só na minha área, não é? Ontem eu estava comentando com a Carminha, com a Encarnação Espósita, que por conta do trabalho dela da Cidade Média, quer dizer, aquilo também não interfere na política de uma cidade média, né? Então, a questão é assim, por que que os nossos trabalhos acadêmicos não acabam refletindo aí, dentro do processo de formação, né? Não sei, Oscar.
E vocês
Mas
chegaram a que conclusão, no primeiro momento? Qual que é a percepção de vocês? Por que que esses trabalhos acabam não entrando, inclusive, na formulação de políticas públicas, né?
não, assim, eu estava comentando isso né, já no almoço, na janta, sei lá. Mas, assim, o que também eu trago no, na minha tese é que, baseado em duas experiências portuguesas, numa experiência a situação ocorre de uma forma mais tradicional, mais conservadora. Noutra, a formação ocorre de uma forma melhor. Se eu fizer a comparação de uma situação e outra, seria o quê? Uma geração nova de professores, seria pessoas que têm uma sensibilidade maior, pessoas que se dispõem a trabalhar e a construir no cotidiano, as atitudes que fazem diferença. Isso comparece, porque eu pego a Universidade de Lisboa e pego uma escola superior de formação de professores na região lá já da divisa da Espanha com Portugal, que chama-se Porto Alegre. Então, é possível pensar na formação diferente se eu tiver um conjunto de pessoas que acreditam nisso e que façam isso para valer.
Não, mas de qualquer maneira, eu acho que esse assunto ele está sendo discutido cada vez mais, me parece, né?
Tá,
Não só
eu.
em termos de Unesp, mas pensando em termos do mundo universitário, da academia, vamos colocar assim. Eu acho que é uma questão que está mais presente do que esteve há uma década.
Isso. Então, e assim, dentro de um contexto político, que eu prezo muito, que é oferecer uma aprendizagem de qualidade para os alunos que finalmente conseguiram chegar dentro da escola. Eu não estou falando da escola do passado, estou falando da escola do presente, que recebe 97% das crianças em idade escolar no ensino fundamental.
Agora, esse livro, ele, como eu coloquei no começo, né, ele está disponível, né, digitalmente, as pessoas podem fazer o download gratuitamente. A senhora avalia isso um pouco como uma forma da universidade devolver para a sociedade a produção, o conhecimento que é gerado aqui?
Ah, essa foi a minha intenção, porque tanto eu podia fazer isso dentro desse programa de vocês, no nosso, né? Como podia batalhar por uma e outra editora. Mas eu acho assim que o Gésio, conversando comigo, ele estava me dizendo que a quantidade de acesso que o Brasil inteiro tem sobre os trabalhos publicados nos e-books está sendo muito significativo, né?
Não, sem dúvida, né? E é uma maneira também de aliás, um tema tão importante quanto esse, chegar a um número maior de pessoas.
Eu acho que é a socialização. Eu já estou no fim da minha carreira, mas mais algum tempo eu também vou me aposentar. Eu acho que essa é uma contribuição que está posta, o que eu pretendo que seja. Vamos ver se vai ter saída, né?
Nesse momento, como pesquisadora, qual a maior preocupação da senhora?
Continuar a tornar a formação de professores uma coisa mais significativa.
E aí são várias ações também, né, que a senhora acaba realizando.
São várias ações. E a gente tem atuado um pouco dentro dessa, da formação inicial, da formação continuada. Agora a gente está indo para uma reunião em Bauru, por conta do curso de pedagogia. Então é assim que ocorre, quando é possível, em nível de governo federal, e assim a gente está indo, né? Eu acho que não tem fim, né, Oscar?
Felizmente, né?
Não tem fim.
Professora, queria agradecer muito então por essa
Imagina.
entrevista. Só queria pedir para a senhora deixar um e-mail seu de contato para quem está nos ouvindo e quiser conversar mais sobre o assunto, um e-mail institucional, a senhora pode deixar?
Tenho, então, Yoshi, como escreve? Yoshie, @FCT, F de faca, C de cebola, T de tatu, ponto, unesp.br.
Professora, obrigada mais uma vez pela conversa e até um próximo
obrigada.
Encontro, tá bom?
Tá, obrigada.
Tchau.
Tá, tchau, tchau.
Conversamos hoje, nosso perfil literário, com Yoshi Usami Ferrari Leite. Ela é autora do livro O Lugar das Práticas Pedagógicas na Formação Inicial de Professores. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é justamente uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp.